está no ar pela Rádio Trianon, AM 740. Programa Armênia Viva. Um programa da Associação Cultural Armênia de São Paulo, a CASP Rohitatro. Trazendo notícias, entretenimento, músicas armênias, entrevistas, tudo voltado para a comunidade armênia e para você, brasileiro, que também acolhe esta comunidade. Programa Armênia Viva. Apresentação, Escui Dadian. Programa Armênia Viva.
Queridos ouvintes, boa noite. Damos início, como fazemos toda semana, ao programa radiofônico Armênia Viva da Associação Cultural Armênia de São Paulo, a CASP Rohitatro, que vai ao ar todos os domingos, das 20 às 21 horas, pelos 740 kHz da Rádio Trianon de São Paulo. E também vocês podem nos sintonizar pelos 810 kHz em toda a Baixada Santista.
Herkeli ungantirner pari yerego gemacht denkt ses inchpes amengiragi ay soryevas kaskasing san paulo i hoitai an ma hayastani jo haydakira zorgaroge ungantrel amengiragi jam uten ina.
Olá, boa noite, estimados ouvintes do programa Armênia Viva. Mais uma vez estamos aqui realizando um programa especial do mês de abril, um programa de causa armênia, especificamente vamos falar sobre isso. Eu sou Armen Pambukjan, estou com o companheiro James Onik Tamjan aqui nos estúdios da Rádio Trianon. Boa noite, Anger.
Boa noite, Armen. Boa noite, ouvintes. Espero que tenhamos um ótimo programa com muita informação para todos.
Perfeito. Como fizemos semana passada, então vamos falar um pouquinho também sobre a situação da Síria. Teremos diversos entrevistados aqui para passar o seu apoio.
Exatamente, nós teremos a presença por telefone de muitos entrevistados que vão manifestar a sua indignação com a atual conjuntura na Síria, principalmente no mês de abril, um mês que rememora 99 anos do genocídio armênio.
E para começar então o programa, vamos ouvir uma música que fala exclusivamente do genocídio com um renomado cantor, o cantor Serge Tankian, vocalista da banda System of a Down. Essa música em carreira solo, uma música sobre o genocídio. Sim, foi genocídio.
Ser mahin mernem
prezados ouvintes, estamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Trianon, transmitindo em 740 AM. Estamos na linha com o deputado federal Esteban Nessessian. Esteban, boa noite.
Boa noite. É uma grande falar com vocês.
Muito obrigado pela atenção, Esteban. Esteban, essa semana a situação ficou muito difícil na Síria para a comunidade armênia. É justamente o mês do genocídio armênio e essa luta pelos direitos humanos é uma luta incessante. A gente queria uma palavra sua sobre a necessidade dessa luta continuar, Esteban.
Pois é assustador que as coisas continuem se repetindo. Ela é assustadora, porém a gente compreende, inclusive, que isso esteja acontecendo. O porquê as pessoas continuam se recusando a fazer um mergulho no passado. Os países que continuam ainda não reconhecendo o genocídio armênio, eles são colaboradores para que esses absurdos continuem a acontecer, ceifando vidas, levando a inquietação, a destruição, o medo para as comunidades, para pessoas absolutamente não merecedoras disso, como ninguém, ser humano nenhum, merece passar por isso. Vejo, inclusive, aqui no Brasil, fico muito triste de saber que, nesse momento em que o país está aí fazendo as lembranças dos 50 anos da ditadura, criando a Comissão da Verdade, quer dizer, o Brasil, o governo brasileiro, nesse momento, tem certeza absoluta de que é preciso ir fundo do passado para saber qual é a verdade, para poder fazer. Mas, quando se fala nas relações internacionais, continua não reconhecendo o genocídio. É uma contradição isso.
É uma verdade, a gente considera isso realmente uma grande contradição. Esteban, nos últimos anos a gente tem visto conflitos antigos voltarem, né? Esse temor dos novos conflitos, qual a sua preocupação essencialmente com o futuro da humanidade em pensando na palavra genocídio?
A preocupação ela é muito grande, porque nesse momento a humanidade ela quer apresentar por um aspecto sinais de progresso, de evolução tecnológica, econômica. Isso é o discurso do dia a dia. Porém, no que se refere à questão dos direitos humanos, do principal que esse mundo tem, que não é outra coisa que não é o próprio ser humano, ela às vezes se demonstra e aparece com um atraso horroroso, como se nós estivéssemos regredindo nessa situação. Eu acho assustador, inadmissível, que em pleno século XXI que nós estamos, as coisas ainda estejam acontecendo como se fosse na Idade da Pedra, a repetição desses massacres. Né? E nós, armênios, que fomos criados não com espírito de vingança, de revolta, que nunca fomos partidários da violência, que fomos educados aí pelos nossos antepassados, como meu próprio pai me disse quando eu ainda era criança, que ele falava: não, meu filho, a obrigação dos armênios no mundo não é se vingar dos turcos, é trabalhar para que isso não aconteça com mais ninguém. Essa é a filosofia nossa. E o mundo está se fazendo de surdo em relação a isso, desde que eu me entendo por gente, desrespeitando a história de vida das pessoas. Quando eu estive lá em Yerevan, uma das coisas que eu falei numa entrevista que eu fui na televisão lá, foi exatamente que uma das coisas que nós reivindicávamos era o direito de não considerarmos que os nossos antepassados mentiram para nós.
Verdade.
Porque, como que é? Quer dizer, que o meu pai me contou, eu conto para os meus filhos, que a nossa vida aconteceu isso, que essa história. E aí, fala assim, não, isso é mentira, isso nunca aconteceu, isso não é verdade, isso é invenção. É. Quer dizer, ao desrespeito ao não reconhecimento do genocídio armênio, eu considero, sem exagero nenhum, uma das maiores afrontas e desrespeitos aos direitos humanos que eu já vi até hoje.
Stepan, muito, muito obrigado pelas suas palavras. Eu espero que a gente tenha contato constantemente a partir de agora, nessa nova fase, para a gente poder unir forças e trabalhar em prol dos direitos humanos e do reconhecimento do genocídio. Muito obrigado pela atenção, Stepan.
Sou eu que agradeço a oportunidade e quero mandar aqui de coração um beijo muito grande aí para todos os nossos patrícios aí que estão nos ouvindo aí, dizer que meu coração é um coração armênio.
Muito obrigado. Um bom fim de domingo para vocês, Stepan.
Obrigado, amigo.
Um abraço.
Agora, após essa declaração de apoio irrestrito, como já havia feito anteriormente o deputado federal Stepan Nersessian, vamos agora. Na semana passada pedimos para que os ouvintes interagissem com o programa Armênia Viva por meio da nossa página no Facebook. E o nosso querido leitor do portal Estação Armênia, nosso querido ouvinte aqui do Armênia Viva e grande incentivador, o Dr. Sérgio Rototian, ele bem nos lembrou que está circulando na internet no caso, isso aqui seria
uma petição, né? Petição, diretamente, né, endereçada a Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU. E o Armin está lembrando muito bem que o Sérgio nos lembrou dessa ideia, já que é uma petição de escala mundial. É uma forma de pressão. Se todo mundo puder acessar na internet, Armin, como é que eles podem acessar?
Para quem quiser, nós acabamos de compartilhar na página do Facebook do programa Armênia Viva. Então, quem ainda não curtiu nossa página, não recebe nossas notificações, pode acessar no Facebook Programa Armênia Viva. É o último post que nós fizemos, é justamente essa petição para que todo mundo assine e faça a sua parte.
É isso aí. E devemos continuar, então, na nossa luta e lembrar muito bem, como o Stepan disse, a uma afronta, né? Uma afronta à humanidade. Por isso que unir forças pelo reconhecimento do genocídio é lutar contra todos os genocídios e a favor de todos os direitos humanos.
E outra coisa também que o nosso nobre deputado frisou muito bem é que, como assim? Como nossos pais, nossos avós mentiram para nós? A verdade está aí, nós temos muitas histórias orais, muita literatura,
documentos
também.
Documentos. A verdade é o negacionismo, né? O negacionismo é uma forma de genocídio. É esse o grande problema que o Stepan bem lembrou.
E essa continuidade do genocídio vem acontecendo porque, realmente, em 1915, após o genocídio armênio, os perpetradores do genocídio realmente não foram
punidos.
Punidos. É. E isso abriu uma brecha, inclusive até Hitler, conhecemos toda a história.
Então. E agora, essa semana, voltou tudo de novo a ideia do genocídio de Ruanda. A tensão cresce em Ruanda mais uma vez. Se faz necessário o reconhecimento do genocídio armênio em toda a escala mundial, inclusive pela República Turca, justamente para que a Convenção Internacional do Genocídio possa ser efetivada e assim os povos possam ser protegidos.
Bom, então vamos agora ouvir mais uma música. Companheiro Onyx, tenho certeza que você aprecia muito a voz do Karnik Sarkissian.
Opa, com certeza.
Nós vamos aqui tocar a música Yerapur, que nada mais é o cemitério
dos nossos heróis.
Dos heróis armênios em Yerevan, não é isso?
Em Yerevan, perto de Yerevan, do lado.
Lá, Neyudo.
Yerekardiv, Terav, Angard. Ձեր նագած երկինքն ի բաց եւ բլուրներն երեք եղան ազատության լույսը խորան Ղարաբաղի հողը հրաճ գագաճ գագաճ այրեր ցնցած նոր հայ դուքներ վերջուբարի հմբոստացան ուխտերարի արև սիրո Արև յանքի, հաղթանակի ու քալիքի, Եվ լեռները բանակ, բանակ, Եվ անխռող կունդեր գրակ, Արև սիրո, արև յանքի, հաղթանակի ու քալիքի, Եվ լեռները բանակ, բանակ,
Haskatz machot neng azerin togat yedin zenutiak yevsarerun vrahayot vayla daget troshupot im uchtavay yerapelur im ajun lavayes dur sagaynen misht vidi borkas Averun te marder yeraz Arev siro, arev gyanki Akhtanagi ukaliki Yev lerner panag, panag Yehan kharok, unter gerag Arev siro, arev gyanki Akhtanagi ukaliki Yev lerner panag Panav, Yehan Kharov, Noter Gerad. Hiprevukhta, Mer Sur Pogin, Bidi Degas, Shanter Gergin, Yevarebes Urhavidyan Rashk Ergiri Hayatsta.
E agora, após ouvirmos essa belíssima música na voz de Karnik Sarkissian, vamos falar com o querido Fábio Maceredian, que hoje é o profissional responsável pela preparação física dos jogadores do Grêmio, da equipe principal do Grêmio. Boa noite, Fábio.
Boa noite, é um prazer falar com vocês, amigos da Rádio Armênia. Estou muito contente de participar do programa.
Fábio, você sabe mais uma vez, nem preciso te falar, que a situação na Síria é bastante tensa. E a gente queria uma palavra de todos os nossos patrícios que estão trabalhando nos meios de comunicação ou que aparecem nos meios de comunicação e são profissionais respeitados como você. Uma palavra de apoio aos armênios da Síria e pelo reconhecimento do genocídio, Fabinho.
Olha, nós como os descendentes de armênios ficamos muito tristes ainda de observar esse tipo de comportamento na humanidade. O que vem acontecendo em Alepo, na Síria, com a morte de várias pessoas, principalmente de irmãos nossos também, sejam eles ou não, é uma coisa extremamente triste e aterrorizadora para a época que nós vivemos. O genocídio já foi uma história, uma página vermelha da história do mundo, da história mundial, uma página preta até, vamos ser mais enfáticos, né, em dizer, em afirmar isso aí, com a morte de aproximadamente 1,5 milhão de armênios, num período em que não se contabilizava tanto como o próprio genocídio alemão, o genocídio dos judeus pelos alemães. Então, espero que isso não se repita novamente. Seja em qualquer raça, seja em qualquer cor, seja em qualquer país ou qualquer guerra tipo religiosa, né? Essas guerras não devem existir. Principalmente por motivos religiosos, que fica mais triste ainda, posta a principalmente a intolerância dos indivíduos em não respeitar o próximo, seja pela cor, seja pela crença, seja pela idade, seja pelo sexo, ou qualquer outro tipo de preconceito que haja.
Fábio,
espero que o mundo mude.
A gente sabe que a FIFA tem um trabalho muito importante de inclusão e respeito à cidadania.
Verdade.
Como é que você encara isso sendo um profissional do futebol, Fábio?
Eu participei da Copa do Mundo de 2010, e eles foram muito, foi um programa muito forte até, no racism, né, que eles afirmam o tempo todo, até pelos seus próprios jogadores negros que sofrem preconceito, principalmente na Europa. No Brasil vem acontecendo isso, eu mesmo no Rio Grande do Sul vi acontecer isso no estádio lá em Bento Gonçalves, um jogo do Sportivo de Bento contra o Veranópolis, quer dizer, muito triste, muito triste. Conheço o árbitro Márcio Chagas. Então é o que eu digo a vocês, qualquer tipo de preconceito, seja ele pela raça, pelo sexo, pela crença principalmente, que vem acontecendo na maioria dos países muçulmanos cristãos, essa guerra entre muçulmanos cristãos ou judeus, né, é muito triste, né, infelizmente é uma coisa que tem que acabar, tem que parar, para que não se repitam páginas da história que foram muito tristes para todos nós, como o genocídio dos armênios, o próprio genocídio dos judeus.
Fábio, muito obrigado pela sua atenção, uma boa viagem e um grande abraço, Fabinho.
Obrigado, um grande abraço a você, Onik, e a todos os compatriotas.
Valeu, obrigado.
E após esse depoimento do Fábio Maceredian, nosso querido Fábio Maceredian, e o que ele disse realmente é para se refletir. O que ele viu em Bento Gonçalves, não?
Foi uma coisa lastimável. Isso vem acontecendo nos campos de futebol, já que esse comportamento no coletivo é bastante temeroso, né, Armin? Afinal de contas, o anonimato do estádio de futebol permite aos intransigentes, racistas e preconceituosos se manifestarem. Eu acho que chegou a hora da humanidade dar o passo forte em direção à tolerância e à diversidade. Isso é muito importante para nós armênios, já que isso também vai muito próximo do reconhecimento do genocídio.
É, realmente, devem haver punições com o punho forte, né, realmente. E nós, armênios, temos que nos aliar a outras causas, como cidadãos brasileiros.
Exatamente.
Nós devemos nos aliar a todas as causas que concernem aos direitos humanos. Nós vamos agora, eu gostaria, se me permite, Onigo, um abraço aqui para quem está acompanhando a gente.
Um abraço para os nossos ouvintes.
No Facebook, então... obrigado pela sintonia, o Ranês Kilejan e sua esposa, Anaid Zarikian e família, todos no ar ouvindo a gente aí.
Abraço, garô.
Marisa Setian Cuyumjan, nossa querida amiga também, né, Onique?
Marisa, abraço.
Nossa querida Luciana Pereira, direto de Minas Gerais, de Poços de Caldas.
Ô, Lu, grande abraço pra você, obrigado mais uma vez.
E a companheira Lia Kilejan, obrigado aí por todos.
Valeu, Angeruí.
Estarem aí na escuta do programa Armênia Viva. Gostaria que o Onig falasse um pouquinho
Essa semana, notícia. Essa semana a política armênia teve um sobressalto, né? O primeiro-ministro armênio Tigran Sarkissian renunciou ao cargo. O portal Estação Armênia trouxe essa notícia no dia 4 de abril. O primeiro-ministro armênio Tigran Sarkissian renunciou ao cargo nesta quinta-feira, dia 3 de abril, segundo o anúncio da assessoria de imprensa, agora do atual vice-presidente do parlamento, Eduard Shamarzlov. Tigran Sarkissian escreveu em seu Facebook que sua decisão foi madura e muito analisada, o que cria uma preocupação ainda maior, né, Armin? Porque há um vácuo de poder cada vez maior dentro da Armênia, justamente no momento em que nós precisamos estar bem organizados. Para quem não sabe, Tigran Sarkissian estava no cargo desde 2008 e seu governo era muito criticado, principalmente por uma lei polêmica. Olha como é uma coisa mundial isso, Armin. Uma lei polêmica sobre as aposentadorias.
Exatamente.
Eles querem migrar para um sistema privado de aposentadoria. Isso muda totalmente a relação de forças dentro do país, principalmente num país que está se reconstruindo depois de tantas e tantas dificuldades, né?
Com certeza. Com tanta dificuldade econômica, financeira que a Armênia vive, com suas fronteiras fechadas todas, só temos ela aberta com o Irã.
Irã e agora com a Geórgia, mas mesmo assim temos um problema grave, que é a região de Djavar, né, que está desabastecida, abandonada pelo governo georgiano e habitada por armênios.
Exatamente.
Então, há uma dificuldade de fluxos e redes dentro da Armênia.
E Djavar também, para quem não sabe, sofreu e sofre até hoje um genocídio branco, genocídio cultural, a destruição dos bens armênios, das obras, das igrejas, também é muito triste, porque os georgianos, teoricamente não, eles são um povo cristão também, e isso
é muito chato, né? Porque,
muito difícil,
porque a gente consegue enxergar Djavar como uma área armênia, culturalmente armênia, que agora sofre essas pressões do governo georgiano, que sofre outras pressões também, né?
Com certeza.
Na Ossétia e outras regiões que tentam se separar do país.
Perfeito. Então, vamos agora às nossas obrigações também aqui do nosso programa Armênia Viva. Vamos passar a voz dos nossos colaboradores.
Armênia Viva!
O programa Armênia Viva tem apoio cultural de Losas Ângela, de Johannes Nergizian e filhos.
Sevan, Centro Automotivo. Mecânica, funilaria e pintura, atende veículos de todas as marcas nacionais e importados. Serviço de qualidade, fornecendo orçamento antecipado com baixo custo e garantia. Cadastrada em todas as companhias de seguro. Para sua comodidade, a Sevan executa a pré-vistoria veicular. Atendimento de 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Rua Oscar Freire, 2303, fica a 100 metros da estação Sumaré do metrô. Telefone 3085-3700 e 3083-6810. Sevan, 43 anos servindo o público.
E gentileza de que o representações do casal Johannes e Gisele Kilejan e da senhorita Lia Kilejan. E gentilezas de Antranik e as ricas de Khan, família Pilavdian, Dr. Johannes Kutudian e família, Armenui Kassabian
e Calçados Gabriela dos Irmãos Gertin.
Seman Brinquedos, referência em brinquedos e itens colecionáveis. A Seman Brinquedos possui 52 anos de credibilidade com seus clientes, além de 6 pontos comerciais na região central de São Paulo e no Pari. A venda de brinquedos começou na década de 90, com a distribuição de grandes marcas, agregando outros valores ao conceito de comércio popular. Além dos brinquedos, a Seman hoje é conhecida pelos itens colecionáveis como figuras de ação, carros em miniaturas e bonecas, promovendo também encontro entre os colecionadores. Seguindo a fama de preço baixo da região da 25 de março, a rede de lojas sempre prepara promoções imperdíveis. Pessoas do Brasil inteiro podem ter acesso à Seman através de sua loja online no site www.semanbrinquedos.com.br. E é possível ter o que há de melhor em brinquedos e colecionáveis de maneira rápida, fácil e com ótimos preços.
Colaboração da loja Calupel.
Em memória de Arthur Avedician e Hamparsum Kulsian.
Em memória dos armênios e dos heróis que tombaram na defesa e na liberdade de Marash.
Vamos a mais uma notícia aqui. O Twitter é desbloqueado na Turquia após decisão judicial. O gabinete do primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, informou que as autoridades do setor de telecomunicações do país suspenderam, após 2 semanas, o bloqueio ao Twitter, depois que a corte local determinou que a proibição ao site era contrária à liberdade de expressão. O acesso ao Twitter, que é uma rede social, foi suspenso em 21 de março, em plena corrida eleitoral turca, e com a intenção de conter a divulgação de um fluxo de gravações telefônicas envolvendo Erdogan, membros do alto escalão do governo, empresários também, as quais essas gravações denunciavam suposta corrupção. Irritado com os vazamentos, o primeiro-ministro Erdogan chegou a dizer que iria aniquilar a rede social. A decisão do tribunal foi divulgada na manhã de quinta-feira, 3 de abril, aumentando ainda mais a pressão sobre as autoridades do setor para encerrar a proibição, que já havia sido alvo de críticas internacionais. O YouTube também foi bloqueado na Turquia uma semana depois do Twitter e também permanece fora do ar. Ainda há desafios legais que impedem o desbloqueio imediato do site de compartilhamentos de vídeos. Com sede em São Francisco, nos Estados Unidos, o Twitter comemorou a decisão com um tweet afirmando que foi uma vitória da liberdade de expressão. Então, o Twitter, na sua própria página, o Twitter oficial, postou que era uma vitória da liberdade de expressão. Então, realmente, a Turquia tem feito de tudo, o governo da Turquia tem feito de tudo para que essas gravações não vazem. Essas gravações concernem a ordens, supostas ordens de ataques e a própria Síria, a cidade de Kesab, que teriam sido acobertadas pelo governo turco, não é? Então, vamos lá, o Twitter está livre mais uma vez na Turquia. E para quem está ligado aí no programa Armênia Vive e quer saber um pouco mais sobre o genocídio do povo armênio de 1915, o que aconteceu, você pode acessar o site www.genocidioarmênio.com.br, genocidioarmênio.com.br. Lá no site do Genocídio Armênio você vai encontrar diversas informações, documentos, vídeos feitos pela colônia, pela juventude armênia do Brasil, muita coisa, muitas fotos, muitos documentários também. Então, quem quiser, pode acessar genocidioarmênio.com.br. Vamos tocar aqui mais uma música. Arthur Tunç Boyacan vai tocar uma música em homenagem ao nosso querido, saudoso jornalista turco de origem armênia, Hrant Dink, que foi morto em 2007 em Istambul, na frente do seu jornal, o diário Agos, em Istambul. Então, Arthur Tunç Boyacan, que é um artista de origem armênia, também nascido na Turquia, fez uma belíssima música em homenagem ao Hrant Dink, que se chama Uzum Esne. Vamos ouvir.
Uzum Esne, ins
amigos, estamos na linha com mais um grande amigo da causa armênia. Estamos na linha com um grande professor de direito. Boa noite, Elcio Dallari.
Boa noite, professor. Professor James Onikitandjian. Boa noite, um prazer falar com a rádio aí.
Muito obrigado, ouvindo. Muito obrigado. Elcio, mais uma vez, você ao nosso lado, isso nos honra bastante. Nós queremos uma palavra sua a respeito dos acontecimentos na Síria e o quanto isso é perigoso para o direito internacional, Elcio, por favor.
Essa questão que nós estamos acompanhando aí à distância na Síria, ela precisa ser encarada sob vários aspectos. A mídia tem dado muita cobertura sobre o aspecto político, mas é preciso uma visão mais distanciada da questão política e encaminhada também para o aspecto econômico. Uhum. Se nós pararmos para analisar as questões relacionadas a genocídios, a determinados massacres mundiais, as guerras, as grandes guerras mundiais, nós sempre vamos verificar o lado econômico presente.
Uhum.
E essa questão, ela também passa por isso.
É muito importante a gente lembrar disso. Afinal de contas, a opressão econômica é uma das primeiras opressões que nós temos, né, Elcio? E, na verdade, isso nos preocupa bastante, porque, como você sabe, os 100 anos estão próximos e essa injustiça ela se perpetua. E nós percebemos que a ausência de uma discussão um pouco mais profunda, como disse há pouco o deputado Stepan Nessessian, acaba abrindo brechas para outros genocídios. Na área do direito, Elcio, qual a preocupação hoje dos grandes juristas no Brasil e no mundo em relação à questão dos direitos humanos e da humanidade?
Eu diria que os grandes juristas, né, profissionais de excelência, eles têm realmente preocupações com a questão de direitos humanos da maneira adequada. Não apenas como um modismo, como uma frase feita sem efeitos.
Entendo.
Mas é importante que nós tenhamos a percepção da nossa humanidade, da importância da preservação do ser humano, e isso é uma verdade.
Uhum.
E a verdade existe, a verdade não é inventada, o que se inventa é a mentira.
Uhum.
Então precisamos ter a visibilidade da verdade dos fatos. Por isso precisamos ter uma noção sobre o que é importante para a preservação do ser humano, e isso já vem sendo debatido internacionalmente. Nós temos documentos extremamente importantes, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Certo.
Temos também uma preocupação mais presente em nível global,
uhum,
a questão das metas de desenvolvimento do milênio.
Sim.
E elas, obviamente, tratam sempre da questão da preservação do ser humano.
Uhum.
E são preocupações que nos afetam a todos. Isto diz respeito ao aspecto da sustentabilidade global, que não é apenas a sustentabilidade ambiental,
exato,
preservação do meio ambiente. Mas a sustentabilidade é mais ampla, ela pega aspectos ambientais, pega aspectos de justiça social,
uhum,
nacional e no âmbito internacional também, a preservação da diversidade cultural e a viabilidade econômica,
exato,
da nossa vida.
Isso é muito importante.
E com isso precisamos ter o envolvimento dos governos, precisamos ter envolvimento do setor econômico,
uhum,
precisamos ter envolvimento acadêmico universitário, a sociedade civil presente e, obviamente, o cidadão isoladamente. Todos devem atuar nesse contexto. Os direitos humanos, eles não são uma mera invenção de juristas. São realmente uma realidade. É a verdade da existência humana. Precisamos preservar essas questões, obviamente, dentro de determinados parâmetros.
Isso é muito importante para nós, escutar uma palavra sua mais uma vez, dando esse apoio. Elcio, eu queria agradecer de antemão sua atenção sempre conosco e em breve nós estaremos juntos mais uma vez, meu amigo.
Com certeza, é sempre um prazer. Eu fico satisfeito aí pelo convite em poder participar e trazer algumas palavras aí a todos os ouvintes. E gostaria apenas de lembrar que é exatamente o silêncio dos dignos que traz à tona os indignos e que acabam agindo de maneira totalmente pervertida. E quer queira, quer não queira, dia mais, dia menos, esses efeitos recairão sobre os dignos.
Elcio, muito obrigado, uma boa noite, um bom fim de domingo para você.
Muito obrigado, agradeço aí a vocês, uma boa noite a todos.
Obrigado.
E após as palavras do estimado Elcio, nós vamos aqui aproveitar também nas redes sociais, o pessoal está se movimentando e a Naides Aliquian parabenizando o programa, já agradecemos aqui por estar acompanhando o nosso programa. E também gostaria de falar da Helena Belalian, que deixou um recado agora para nós, né, James?
É, muito obrigado, Helena. Ela disse parabéns pelo programa, acompanhando e lembrando pai, mãe e vô. Impossível não acreditar naquilo que viveu minha família. O genocídio faz parte da nossa história. Obrigado, Helena. Contamos sempre com a sua audiência. É, eu queria fazer dar uma notícia aqui, Armin. Posso?
Por favor.
Essa semana começa em Buenos Aires o Congresso Internacional sobre Genocídio Armênio. É um congresso organizado pela professora Nélida Borrulian, uma professora da Universidade de Buenos Aires, e ela dirige o Centro de Estudos sobre Genocídio da Universidade Nacional de 13 de Fevereiro. Para nossa grata surpresa, teremos dois pesquisadores brasileiros lá. O professor Agop Kechichan vai estar presente nesse congresso e o nosso querido e amigo Heitor Loureiro, que está em Michigan nesse momento, né, fazendo parte de uma mesa, de uma banca de estudos sobre genocídio, e volta direto para Buenos Aires, passando rapidamente por São Paulo, para participar disso. Portanto, os estudos de genocídio no Brasil e começando a ficar bastante adiantados, né, com a participação desses dois pesquisadores, Agop Kechichan e Heitor Loureiro, nesse congresso.
Onyx, são dois monstros.
Sim, para os estudos de genocídio em língua portuguesa são referências. Afinal de contas, nós sabemos que carecemos de material em língua portuguesa e que o esforço coletivo da moçada, dos amigos, que tem ajudado bastante nas traduções que aparecem por aí, tem criado um volume de informações bastante importante. Para vocês terem uma ideia desse congresso, gente, só para complementar, abrem ele Richard Muradian, Claire Muradian, Richard Ovanessian, Claire Muradian, o nosso companheiro Armin Pedro Muradian, do governo da Argentina, que vai estar presente também. E o genocídio vai tratar, o tema vai tratar justamente das vésperas do centenário do genocídio. Começa dia 9 de abril em Buenos Aires, até o dia 11 de abril.
Perfeito, Oniga. É motivo de muito orgulho e muita honra para nós que esses dois pesquisadores estejam presentes nesse congresso.
Exatamente.
E vamos também passar a programação aqui, porque o CNA Brasil apresenta o documentário Orphans of the Genocide. Então, continuando as atividades em rememoração aos 99 anos do genocídio armênio, o CNA Brasil convida a todos a participar do evento, que vai ter a presença do diretor do filme Orphans of the Genocide, o Sr. Bared Maronian, vindo diretamente de Miami. No dia 11 de abril, então, a partir das 20 horas e 30 minutos no Salão do Tilian do Clube Armênio, o Bared vai apresentar o documentário inteiro, The Orphans of the Genocide, legendado em português, e também teremos um grande homenageado, uma grande presença conosco no dia 11, não é, James?
Exatamente, no dia 11 de abril, às 20h30, no Salão Tilian do Clube Armênio, em função de um apoio muito querido ano passado, quando aconteceu aquele terrível incidente diplomático que o Azerbaijão tentou impor uma lei no Brasil. O deputado Walter Feldman vai ser homenageado pela sua luta dentro da Comissão de Relações Exteriores, estando presente em todas as reuniões e evitando que haja uma injustiça do tamanho de um bonde, né, Armin?
É verdade.
Por isso ele vai receber um prêmio do CNA, uma homenagem do CNA pelo seu trabalho, já que ele deu um apoio enorme para a Embaixada da Armênia em Brasília.
Claro, então, dia 11, não se esqueçam, a partir das 20 horas e 30 minutos no Clube Armênio, vamos prestigiar, porque realmente foi uma luta árdua. Pegou realmente a informação do requerimento, quando nós recebemos aqui no Brasil, foi uma surpresa, nos pegou de surpresa.
O companheiro Carlos Gibolanian nos telefonou avisando disso, a embaixada já estava se movimentando e já haveria votação na semana seguinte, o que demorou muito tempo para a gente poder se organizar. Fizemos tudo muito rapidamente e contamos com o apoio do deputado Arnaldo Jardim e do deputado Walter Feldman, além do Stepan Necessian, do nosso amigo Arnaldo Faria de Sá, que são pessoas importantíssimas e sempre estão ao lado da causa armênia.
E também as pessoas que ajudaram a campanha do portal Estação Armênia, enviando e-mail para os deputados, no caso, os paulistas, e depois também estendemos, o portal Estação Armênia estendeu essa campanha e surtiu muito efeito, houve muito envolvimento da embaixada, como disse o companheiro James, também o CNA Brasil esteve acompanhando, esteve em cima disso tudo.
E foi a comunidade em geral também apoiou muito, né?
Todo mundo apoiou e foi uma notícia que deixou todo mundo, além de surpreso, estarrecido.
Exatamente.
Né? Então, eu gostaria também de, rapidamente aqui, Onig, lembrar que os armênios da Argentina, a comunidade armênia da Argentina, junto com membros da comunidade síria local, no dia 4 de abril, fizeram um protesto imenso na frente do...
Da casa do consul da Turquia, do embaixador, da Turquia. Perfeito. Mais uma vez, a indignação da comunidade armênia no mundo todo é: a Turquia serve de base para que os ataques aconteçam em Kessab. A Turquia serve de base para os insurgentes sírios, que na verdade são mercenários. Portanto, o jogo que a Turquia faz hoje é um jogo perverso contra a população civil totalmente indefesa. Isso é muito importante, Armênia, lembrar.
E a Turquia tem deixado suas fronteiras abertas para que
esses... Sim, isso é um crime.
Esses rebeldes, entre aspas, que na verdade são terroristas, são assassinos, eles entram na Síria, em Kessab, naquela região norte da Síria, muito facilmente, sem problema nenhum. Os militares turcos nem fingem que estão de olhos fechados. Então é complicado e houve essa manifestação em Buenos Aires. Os companheiros da União Juventude Armênia local fizeram muito barulho, foi noticiado em vários jornais, cerca de 300 pessoas participaram, portando cartazes, faixas, inclusive cartazes com a hashtag Save Kessab, justamente, que foi uma campanha que é uma campanha que está acontecendo também nas redes sociais, a fim de conscientizar todo mundo, os governos também.
E trazer a palavra principalmente das pessoas que têm seu passado ligado a Kessab, né? Como o Carlos Antaramian, que vou lembrar a todos, Carlos Antaramian, pesquisador mexicano, que esteve aqui com a gente semana passada, também vai estar no Congresso Internacional de Genocídio semana que vem em Buenos Aires. Quer dizer, Buenos Aires ocupando também, do ponto de vista intelectual, durante uma semana, o centro aí de grandes estudos para essa situação que vem se perpetrando e preocupando todas as entidades armênias e toda a população armênia da diáspora.
Exatamente. Parabéns a todos os nossos companheiros e irmãos, os hermanos da Argentina que estão nessa luta aí, que é a mesma de todos os armênios no mundo todo.
Posso dar uma notícia rápida?
Por favor.
Eu tô acabando de chegar, né? Agora há pouco da palestra do professor Richard Ovanessian. Perfeito. Infelizmente não pude ficar até o final, mas ver Richard Ovanessian falando no evento da UGAB é algo realmente emocionante. O decano dos decanos, um homem que traz conhecimento ilimitado para todos nós, numa humildade, numa presença tão marcante. Depois de 30 anos ele volta a São Paulo e daqui ele vai para Buenos Aires participar do congresso também. Parabéns ao Gabi pela iniciativa.
Só monstro nesse congresso em Buenos Aires. Vai ser muito bom, é importante demais esse tipo de congresso. Lembrando que em 2010 o Brasil, mais especificamente a cidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo, realizou um congresso, um dos mais importantes sobre genocídio armênio fora da Armênia. Então esses congressos são de suma importância para... No caso acadêmico também, no meio acadêmico, é muito importante. Eu vou pedir para... Vamos tocar mais uma música,
mais uma,
né,
música,
companheiro?
Vamos lá.
As músicas, se os nossos ouvintes notaram, elas todas são carregadas, essas músicas escolhidas para o programa de hoje, inclusive os da semana passada, são todas músicas relativas ao sofrimento do povo armênio, ao genocídio. Então nós vamos ouvir agora Kinilits, Taça de Vinho, que é uma música que conta... um pouquinho sobre o caso de Sohomon Teliran,
exato,
não é mesmo, Lico?
Exato, é.
Um grande herói armênio.
A nossa luta por reconhecimento do genocídio passa pela vida desse homem chamado Sohomon Teliran. Podem ter todos os alcunhas contra ele, mas ele executou uma sentença judicial, uma sentença contra um genocídio. Ele executou uma sentença que foi lavrada em tribunais. Nossa reverência total a Sohomon Teliran.
Total.
Մենք որոշեցինք, մնում է ընտրենք տեկնածուին։
Դե ինչ ընկերներ, վճիրը կայացված է։
Ով է առաջինը։
Թալյատ։ Վճիրված է։ Գերմանիայում քեզ կօգնեն Մարջանովը եւ Ավետիք Իսահակյանը։ Սա էլ քո անցագիրը, Սողոմոն։
Մնացածի մասին կխոսենք Գերմանիայում։
Աշխարհ սարսեց հայ ու ահը, գետին ընկավ Թուրքի գահը, ոտ մեն ձեզ Թալյաթի մահը, Կինիլից
hanger can kinilits somogat sanush sanush somogat sanush atmem zes taliati mah kinilits hanger can kinilits somogat sanush sanush somogat Աշնակցություն ժողովարեց, շունցալյատին մախ բորոշեց, Հեխլերյանի պատը բացվեց կինիլից, ընգերջան կինիլից, ծմողաց անուշ, անուշ, ծմողաց անուշ, Հեխլերյանի պատը բացվեց կինիլից, ընգերջան կինիլից, ծմողաց անուշ, անուշ, ծմողաց անուշ,
Talat
Şun talata pahta verdi Tehleyana hassa verdi Sat gel can din pes Gevinin kiniliz Hınger can kiniliz Somogat sanuş Tanuş Somogat sanuş Sat gel çak din pes Gevinin kiniliz Hınger can kiniliz Somogat sanuş Tanuş Հալատին թերին թորը, լուրը տարան իր ծեր մորը, կեց է դաշնակամավորը կինիլից, ընգեր ճան կինիլից, ծմողաց սանուշ, սանուշ, ծմողաց սանուշ, կեց է դաշնակամավորը կինիլից, ընգեր ճան կինիլից,
Agora, após essa belíssima música, vamos ouvir as palavras de Vahan Agopian, vice-reitor da Universidade de São Paulo.
Boa noite, professora Vahan, tudo bem?
Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela sua oportunidade de falar com os ouvintes.
Nós é que agradecemos, professor. Professor Vahan, a gente sabe que a história do povo armênio está marcada por um genocídio em 1915, e os acontecimentos na Síria realmente preocupam muito a comunidade armênia, tanto na República da Armênia quanto na diáspora. Você, como descendente de armênios, uma palavra pela indignação do que está acontecendo lá, professor, por favor.
Sim, eu acho que todos nós temos a obrigação de ficarmos indignados e discernar essa indignação para que esses fatos não se repitam. Infelizmente, a Europa começou século XX com genocídio, concluiu o século XX com genocídio, e no caso particular do povo armênio, depois de quase um século, estamos tendo a história repetida. Essa região é uma região de Kassab, ou Kassab, é uma região que sofreu muito, foi parte do reino armênio, aquele curto período do reino armênio de Cilícia, e que teve histórias de massacres, inclusive há quase mil anos atrás.
Exato.
E mesmo antes do genocídio de 1915, que o senhor lembrou, essa cidade sofreu o massacre de Adana.
Exato.
De 1909, se não me engano.
Exato.
Portanto, uma região muito sofrida, e agora em 2014 volta a se repetir a mesma história. Então temos que externar nossa indignação e divulgar e lutar para que essas coisas não se repitam em nenhum lugar do mundo.
É, isso é muito importante, principalmente uma palavra como a sua, professor, já que nós sabemos da dimensão da Universidade de São Paulo, e na semana passada estivemos com o diretor de Direitos Humanos da Universidade, professor José Gregory, e ele disse a mesma coisa, da importância de estarmos todos externando isso. O meio acadêmico é muito importante para isso, professor, e nós sabemos que divulgar o genocídio passa também por trabalhos acadêmicos. Como o senhor tem visto a produção acadêmica em relação a isso?
Particularmente a Universidade de São Paulo tem vários núcleos de pesquisa preocupados com essa situação. Eu citaria o núcleo de estudos da violência. Sim. Nós temos inclusive um núcleo que estuda as questões das minorias. E são temas que nós não podemos deixar de estudar, não podemos deixar de discutir, não podemos deixar de compreender e divulgar.
Isso é muito mais que importante. Professor, eu queria muito agradecer a participação do senhor. É muito importante escutar a sua palavra. Você sabe que você é uma referência para muitos nós, os armênios aqui do Brasil, e a gente fica muito contente pela participação e tenha certeza que nós vamos usar e abusar da sua palavra mais uma vez daqui para frente.
Eu é que fico honrado em poder falar nesse programa, poder falar com os ouvintes, e para mim sempre é uma honra estar presente nesse programa. Muito obrigado.
Boa noite, professor.
Boa noite.
É, realmente a palavra do professor Barra Gopian mostra a importância do meio acadêmico, né? Quer dizer, nós encontramos na academia núcleos de estudos da violência, núcleos de estudos de minorias. Está aí um campo que os jovens de origem armênia podem acabar atuando também, né? Além do seu trabalho na frente profissional liberal, também a área acadêmica, né, Armênio?
Realmente, e a USP ela tem uma cadeira de armênio, nós temos o povo armênio. A língua armênia tem uma grande abertura na USP com muitos cursos.
Sim,
também.
Sim, a professora Luciné, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso na cadeira de armênio.
O próprio curso de genocídio, o genocídio armênio na história, que foi ministrado tantas vezes, já creio que 4 ou 5 vezes, 5 turmas já se formaram com o professor Heitor Loureiro também. Exato. Realmente é muito importante esse trabalho acadêmico.
É. E a gente tem uma última notícia, né, Armin?
É,
para falar sobre uma novidade da comunidade, uma feliz novidade. No dia 31 de março foi realizada a reunião do Conselho da Igreja Apostólica Armênia do Brasil. Nessa reunião foi feita a eleição do novo prelado titular da diocese. O nosso querido reverendo Dr. Narek Berberian, Rai Narek Berberian, foi eleito por aclamação. Após a eleição, o reverendo destacou sua satisfação, né, com o resultado, agradeceu a todos pela confiança, destacou muito o trabalho do arcebispo da Teve Garibian, destacou muito o trabalho de Deresnig, Deresnig Guzelian, Derborros Baronian, super queridos, e principalmente, né, mostrou uma renovação dentro da igreja e mostrou a mudança que vem acontecendo já desde o trabalho do arcebispo da Teve Garibian. Essa eleição vai ser confirmada pelo Cato Rigoso em breve e a comunidade armênia começa então uma nova fase na parte religiosa, a Igreja Apostólica Armênia. Agradecemos a colaboração do companheiro Achavir Donelian, que com certeza esteve presente e marcou muito, dizendo que foi muito emotiva a eleição dele, mostrando que temos um caminho muito importante pela frente.
Companheiro Onig, programa com muitas informações, mas já estamos em cima da hora, não é
isso? Passou rápido mais uma vez, Armin.
É isso aí, gostaria que você deixasse a sua mensagem para os ouvintes, por favor.
A mensagem é mostrando que nós estamos trabalhando bastante e a presença principalmente de pessoas como Richard Ovanessian essa semana, Barreto Maronian, o cineasta, na sexta-feira no Clube Armênio, vão enriquecer muito esse 24 de abril que ainda promete, né, Armin? Nós temos muita coisa pela frente e a nossa luta não vai parar.
Muita coisa pela frente, como disse o companheiro Onig, e quem quiser ficar ligado nas próximas ações aí da colônia armênia, www.estaçãoarmênia.com.br. Todas as informações e notícias estão lá. Agradeço então a todos os nossos ouvintes aí.
Um grande abraço, Armin. Obrigado pela companhia.
Obrigado você mais uma vez. Até o próximo domingo, das 20 às 21 horas. Shonoragalenk polorangantirneira. Kalgiragior nunjamun yevnun gayanen hosenk. Haitadimasinuit hosenk megankam yevas.
Ao chegarmos ao fim do programa Armênia Viva da Associação Cultural Armênia de São Paulo, a Caspi Rohita Trota Shnaksudyun, Agradecemos aos nossos estimados ouvintes, amigos armênios e brasileiros, desejando-lhes uma ótima semana e convidando-os a nos sintonizarem no próximo domingo, neste mesmo horário, através dos 740 kHz da Rádio Trianon de São Paulo, que teve na mesa de som o Neildo Neres. Boa noite a todos.
A expressão que guardem que merece ser barra daqui e o que mais tem que ser para a Tchok Chapatman. E o que usam que terça me assinem lá, para chegar a Giragui, Nun Jamun e o Sun Gayanen. Para que chegue mais tem que polorir.
Rádio Trianon AM 740 acabou de apresentar programa Armênia Viva, um programa da Associação Cultural Armênia de São Paulo, a CASP Rohitatro, trazendo notícias, entretenimento, músicas armênias, entrevistas, tudo voltado para a comunidade armênia e para você, brasileiro, que também acolhe esta comunidade. Armênia Viva estará de volta no próximo domingo, a partir das 20 horas. Apresentação, Escuidadian. Maiores informações, ligue 3227-6900. Armênia Viva!